paz de Deus. Esse é o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração. Como nós estamos precisando? O homem sempre busca essa paz. Em todas as esferas, seja na esfera familiar, seja na esfera do trabalho, seja na esfera política, né, entre países, entre povos, todos buscam a paz. Todos os dias nós queremos viver em paz. Mas quantas vezes essa paz ela é abalada, essa paz é roubada, essa paz ela é desafiada de acordo com algumas situações do dia a dia? Quantas vezes nós vemos essa paz ir embora e a gente se sente assim, desamparado muitas vezes quando a gente olha para as circunstâncias, para as coisas que acontecem no dia a dia. Mas existe uma paz que nós sentimos aqui, que essa paz ninguém pode roubar. Essa paz que vem de Deus. Por isso que quando Deus colocou no meu coração, na hora, esse título veio assim muito forte. Sabe, a paz de Deus, essa ninguém pode roubar. Essa, ela foi garantida por algo maior do que todas as circunstâncias desse mundo. Aleluia, glória a Deus. Abre comigo João 14, 27. Eu gostaria de a gente poder já começar com esse texto, que é onde justamente nós temos essa promessa, nós temos essa palavra liberada através da vida do nosso Salvador. Aleluia. Ele falou isso dentro de um contexto onde ele estava declarando aos seus discípulos como seria que ele iria para o Pai, como seria a nossa vida a partir do momento que ele passasse, que ele morresse, que ele fosse crucificado, ele ressuscitasse e fosse para junto do Pai. Domingo nós vamos celebrar a data mais importante, porque o Natal Jesus nasceu como uma criança, ele se fez carne, ele nasceu de uma virgem para poder cumprir. Mas agora a ressurreição é quando ele venceu a morte, é quando ele morreu e depois ele desceu ao inferno para pagar o preço pelos nossos pecados, para poder nos garantir a vida eterna, e ele ressuscitou. Domingo nós temos que lembrar desse dia, porque independente de questões históricas, de dias, se foi ou não foi na mesma data, mas nós temos que celebrar a Páscoa, que é a ressurreição de Jesus, e tudo aquilo que ele conquistou para nós através dessa ressurreição. E a paz de Deus, aleluia, está no pacote daquilo que ele nos deu. É essa paz que nós temos que todos os dias. Em 14:27 diz assim, aleluia, João 14:27, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou a dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aleluia. E outros dizem, não fiquem aflitos e não tenham medo. Aqui ele já estava declarando que ele estava dando algo para nós muito precioso. Não é uma paz de homens, uma paz de circunstâncias, é uma paz dele. Ele fala, minha paz eu vos dou. Aleluia, ele deu essa herança para nós, ele nos presenteou, para que nós não vivêssemos aflitos ou com medo. Aleluia, para que nós não nos atemorizássemos, porque ele sabia o que nós íamos enfrentar. Foi um presente muito precioso, que nos garante todos os dias, que há uma paz superior, que há algo maior do que tudo que nós vemos nesse mundo. E é onde nós devemos usar, aleluia, nós devemos usar dentro da nossa vida, independente do que nós, em que momento nós estamos, nós temos que entender, ter consciência dessa paz. Quando ele falou isso, ele disse, por quê? Porque ele sabia que nós iríamos precisar. E quando ele fala para nós não andarmos em medo, em tribulação, para nós não andarmos aflitos, é porque ele sabia que independente da sua fé, independente da sua classe social, independente do quanto dinheiro você tem, independente da família de onde você veio, do país onde você vive, da religião que você tenha, você vai ter momentos em que você vai ter medo, em que você vai ficar aflito e em que você vai ficar angustiado. E não estou falando de uma condição permanente, eu estou falando de um momento, de algo que te expõe a esse sentimento, de algo que vem, um momento de desamparo até, que você sente que tudo fala contra, que vem aquela situação que quer te abalar e te abala. Nesse momento é que ele fala, eu te dou a minha paz. Aleluia. para que você possa usar, não como o mundo te dá, mas a minha paz, a paz que vem de Deus, a paz que vem dos céus, a paz que ela é abundante, plena, e que muitas vezes, na mentalidade humana, parece loucura. Porque muitas vezes você vai se ver todo mundo se abalando à sua volta, e se você crer e tomar posse desse presente, agora é para usar esse presente. Quantas vezes as pessoas ganham algum presente e às vezes é tão, achou tão bonito, achou tão lindo, mas ela deixa lá guardado numa gaveta. Deixa lá, não mexe com esse presente porque eu tenho medo de quebrar, então eu não quero nem usar ele, eu quero deixar ele guardadinho. Não, Jesus falou isso para você usar todos os dias, para você valorizar ele. Não foi um presente para você deixar ele guardado em qualquer lugar, confiando nas suas forças para resolver esses problemas. Andando sobre as suas próprias mentalidades, sobre as suas próprias ações, achando que você vai conquistar essa paz. Entenda, meu irmão, existem muitas coisas que nós temos que fazer no nosso dia a dia, mas nós temos que confiar que nos momentos lembrarmos desse presente e aí tomarmos posse e sabermos que tudo aquilo que Jesus viveu na sua vida é para nós podermos nos inspirar e viver como ele viveu. Porque ele disse que faríamos coisas maiores do que ele fez. Aleluia. Isso está prometido, esse é um princípio, isso é uma promessa que nós temos que acreditar todos os dias em nossas vidas. Então, independente de tudo que nós cremos, de tudo que nós, muitas vezes, não, mas eu tenho fé, eu sei que eu nunca vou passar por tribulações, eu sei que nada vai chegar, nenhum mal vai chegar à minha tenda. Amém. Continue orando isso, meu irmão, mas entenda, vai acontecer. Porque no mundo tereis aflições. Ele disse isso. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu por nós. Ele nos deu a vitória. Essa vitória ela está garantida. Mas sabendo que coisas aconteceriam. Para que nós pudéssemos entender. Que nós temos que confiar na força que ele nos deu. No presente que ele nos deu. Aleluia. Paulo diz assim em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, aleluia, aqui nós falamos dessa paz, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aqui diz muito claro que nós temos que estar ligados a Ele. Nós não podemos nunca achar que nós vamos ter essa paz sem estar ligado à videira que é Cristo. E como nós vamos estar ligados a Ele? Ouvindo, vindo na igreja como vocês estão aqui, lendo a palavra todos os dias, tendo um devocional com Ele, em oração, né, uma vida ligada a Cristo. Porque é nele que nós vamos poder viver esse princípio aqui. Porque a paz de Deus que excede todo entendimento, guardando o vosso coração e os vossos pensamentos. Mas com ele nós temos a garantia dessa vida estável, dessa vida feliz, independente de tudo. E entendendo que quando acontecer, você sabe que você está preparado, você está revestido do poder. Por isso que é bom que você esteja aqui essa noite. É bom que realmente nós possamos nos alimentar dessa palavra, conhecer cada dia mais essa palavra, nos aprofundar. Por isso que é tão maravilhoso. Nós temos uma escola aqui na nossa igreja como o Rema, onde nós aprendemos tanto. O Rema transforma as nossas vidas. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que fez o Rema já há muitos anos e ela estava falando como foi importante o Rema na vida dela, como transformou, como que a partir dessa escola nós não podemos mais ouvir qualquer palavra dita muitas vezes de uma forma que as pessoas às vezes se desviam de uma tal forma daquilo que Deus colocou, que às vezes a gente não sabe nem onde que a pessoa está. A gente fala, Jesus, onde que essa pessoa vai com essa palavra? Que a pessoa começa a criar uma doutrina muitas vezes paralela, puxando de um texto fora de contexto. No Rema, nós aprendemos justamente a entender o contexto da palavra, nós aprendemos a entender quem falou, por que falou, para quem falou e qual o contexto daquilo. Por isso que é importante nós conhecermos cada dia mais a vida de Jesus. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso exemplo, Ele é aquele que em cada passo da sua vida passou pelas mesmas situações que nós passamos. Passou pelos mesmos problemas que nós vivemos e ele mostrou exatamente como é o caminho perfeito para que a gente possa viver uma vida feliz, plena, da vontade de Deus aqui nesse mundo. Aleluia, Jesus foi perseguido, Jesus foi acusado, foi traído, Jesus, ele morreu crucificado como um bandido, como um criminoso, sem nunca ter cometido um pecado. A vida de Jesus mostra que muitas vezes as coisas podem acontecer tudo o contrário daquilo que se espera, mas ele foi fiel até o fim. Ele venceu, ele cumpriu o propósito, ele tinha um foco, ele não se desviou do seu foco, mesmo tendo todo o poder em suas mãos. O Filho de Deus, ele se abriu, ele se desfez de toda a glória para entregar a nós, para viver a nossa maldição, para pagar o preço do nosso pecado. Ele é o nosso maior exemplo. Qualquer dúvida que nós temos da palavra, isso é algo também que eu aprendi muito durante a escola do Rema, nós olhamos para a vida de Jesus. Antes, quando eu ficava em dúvida, o que será que Deus pensa sobre isso? O que será que Deus quer? E a gente fica procurando textos bíblicos muitas vezes para entender. Nós olhamos para Jesus e nós vemos em cada passo qual era a atitude dele, qual era a resposta dele, qual era o caminho que ele seguia. E aí nós entendemos qual é a vontade de Deus, porque Jesus é a manifestação plena da vontade de Deus. Aleluia. Nós entendemos que tudo que tem no Velho Testamento são preparação para que ele pudesse chegar. Era sombra daquilo que ia se revelar através da vida de Jesus. Por isso que nós precisamos, como eu falei, nos aprofundar, para que a gente possa entender que aquela mesma paz que operava na vida dele é a paz que opera em nós todos os dias. E deve operar. Quando você aceita Cristo, meu irmão, você é feito nova criatura. Aleluia, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, existe um pacote de bênçãos, um pacote de glória que foi preparado, uma paz plena. Eu não sei o que, muitas vezes eu falo, porque fala comigo, muitas vezes as situações querem nos tirar do centro, querem nos abalar. Nós temos que nesse momento parar e entender de que nós somos filhos, nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros com Cristo e nós temos uma paz que reina em nós, e é nesse momento que a gente tem que tomar essa consciência e parar, não sair gritando, desesperado, que nem louco, e entender que nós temos um caminho para seguir, e ele nos ajuda quando nós entendemos que nós vivemos nessa paz. Aleluia. Nos dias atuais, meus irmãos, o que tem roubado a nossa paz? O que tem levado, o que tem abalado essa paz que Deus nos deu? O que tem tirado? Muitas vezes o medo de tanta coisa que a gente escuta. A gente é bombardeado todos os dias por muita coisa. Hoje a informação ela é muito rápida, ela é muito direta. Enfim, você já não sabe mais o que é verdade, o que não é. Mas assim, o fato é, se você parar para dar atenção a tudo que você vê, tudo que você lê, esse medo que o mundo quer colocar entre nós, ele tira você dessa paz que Deus colocou. E ele te faz viver todos os dias com medo do que pode acontecer durante o dia. Você não sai de casa, você tem medo de doença, você tem medo de assalto, você tem medo, enfim, de tanta coisa. E não é, muitas vezes, são realidades que estão acontecendo nesse mundo, não é? Não são mentiras, não. Mas entenda, você é guardado e protegido por Deus. Não se exponha em coisas que muitas vezes podem te colocar em risco, mas ande em segurança como filho de Deus, entendendo que ele coloca da ordem aos seus anjos para te guardar. Aleluia, tenha confiança que Deus está com você, aonde quer que você vá. A palavra de Deus garante isso. Então nós temos que tomar cuidado, muitas vezes, quando o medo chega, sabe, alguma coisa está errada, porque onde tem fé não tem medo. Aleluia, onde Deus entra, o medo tem que sair. Nós precisamos tomar posse disso. Muitas vezes na família, quantos probleminhas acontecem dentro da família, entre marido e mulher, entre filhos, entre pai e enfim, tios, parentes, quantos probleminhas à toa, muitas vezes roubam a nossa paz, coisas que poderiam passar, cada um entendendo do lado do outro, briguinhas bobas, mas que muitas vezes desencadeiam problemas seríssimos. Precisamos vigiar a nossa vida, vigiar a nossa mente, vigiar a nossa boca, vigiar o momento de falar as coisas, tomar muito cuidado para que essa paz não seja roubada no ambiente familiar, na nossa casa, no nosso lar, nos lazeres, enfim, no relacionamento. Muito cuidado com o tom de voz, com a forma como fala, porque isso, dentro da nossa casa, é onde nós temos o momento mais íntimo, é onde mais pode desestabilizar a nossa vida. Então precisamos vigiar dentro da família aquilo que muitas vezes pode, por bobeira, por pequenininha, por coisinha, por nada, sabe? Entender que tem certos momentos que você vê que a paz está indo embora, para, fica em silêncio, respira fundo e vai cada um para um canto, espera um pouco, espera baixar, porque o mais importante é não perder a paz, essa paz de Deus dentro da nossa vida, dentro da nossa família, dentro dos nossos relacionamentos. No trabalho, quantas vezes pessoas vêm e querem, muitas vezes, não, porque ansiedade. Gente, o mundo está ansioso demais. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Sabe, eu lido com muitos clientes que muitas vezes, em alguns momentos, têm situações que realmente trazem preocupação. Não é uma coisa à toa. Mas eu até comento às vezes, se eu ficar caindo para um lado, caindo para o outro, desesperado, eu vou ficar louco. Então eu preciso entender que a gente precisa ter um centro para a gente poder caminhar e orientar e ajudar as pessoas, mas não ficar desesperado junto. Nós precisamos tomar cuidado para guardar a nossa paz dentro do ambiente de trabalho. Muitas vezes, como patrão, ajudar os nossos companheiros, ajudar os nossos... ser uma solução de problema para aqueles que estão perto de nós. E não ser um causador de problemas. Tomar cuidado. E tem hora que dá para a gente vigiar. Tem hora que, às vezes, a gente está com uma boa intenção, querendo resolver alguma coisa, mas, de repente, a gente vê que a gente só está criando mais problema ao invés de resolver. É momento de para. Né? Muita ajuda quem não atrapalha. Então vamos vigiar o momento dentro do trabalho, com o cliente, enfim, tomar muito cuidado, porque são lugares onde essa paz ela pode ser abalada. Nos relacionamentos com os amigos, no cotidiano, no trânsito, muitas vezes, porque alguém corta, porque alguém buzinou, e aí a gente já quer sair atrás e já quer colocar. Meus irmãos, eu falo que essa palavra fala muito, porque cada uma dessas coisas aqui, Deus tratou comigo pessoalmente antes de vir para cá. É uma responsabilidade quando a gente ministra, porque nós temos que ministrar em coisas que nós temos necessidade também, para que a partir desse tratamento que Deus fez comigo, eu possa compartilhar com vocês e todos nós nos ajudarmos a sermos melhor amanhã do que fomos hoje. E precisamos vigiar nessas áreas. Na política, quantas coisas acontecem no dia a dia nesse... A gente vê tanta... Meu Deus! Mas entenda, meu irmão, o Deus desse século já está fadado ao inferno. A gente sabe que esse mundo não tem jeito. Jesus está voltando. Nós temos sim que falar dos nossos princípios, falar das nossas convicções, defender a nossa fé. Isso é importante, é justo. Temos que tomar posse disso e viver essas verdades todos os dias. Mas ficar brigando por causa disso... Ficar fazendo confusão por causa disso. Precisamos guardar a nossa paz nesse sentido também. Entendendo que, independente de tudo, coisas vão acontecer e que não vão nos agradar. Mas desde que não seja através de nós, desde que nós não façamos parte disso, desde que nós sejamos aquele povo que realmente vive a verdade e vive a paz de Deus, as pessoas vão olhar para nós e vão falar assim, não acredito que essa pessoa está tão feliz desse jeito, sorrindo desse jeito, está vendo tudo isso. É Deus na sua vida, meu irmão. É a alegria do Senhor todos os dias, que te traz uma alegria, uma paz que vem dele, que não depende das circunstâncias. Mesmo que você vê, nossa, quantas notícias que vem lá, sei de onde, de roubalheira, disso, aquilo. Meus irmãos, para, guarda sua mente de tudo isso, toma cuidado para isso não contaminar o seu coração e não roubar a paz de Jesus. Jesus viveu um tempo que tinha muita injustiça também na área da política. Tinha muitos governantes que eram corruptos e existia um povo que estava sendo oprimido por outra nação naquele lugar. E todos esperavam que Jesus fosse o Salvador, que ia se levantar um exército, ia derrubar os romanos, ia fazer uma guerra, e Jesus veio demonstrar o amor. Quando confrontavam ele com as coisas, as injustiças que o povo estava sofrendo cobrança de impostos abusivas, o povo estava sofrendo perseguições abusivas, ele simplesmente falava, dê a César o que é de César. Ele não entrava em confusão nessa área, porque ele sabia que existia um propósito maior na vida dele, assim como existe um propósito maior na sua vida e na minha vida, que é pregar o evangelho, que é levar essa palavra a todos aqueles que não conhecem, que é ser um evangelista nesse mundo, que é ser um missionário, onde quer que você esteja, existe um propósito maior na sua vida, meu irmão. Falar dessa palavra àqueles que ainda não conhecem. Orar pelos enfermos. Declarar a cura na vida das pessoas. Aleluia, existe um poder na sua vida e na nossa vida. Quantos testemunhos nós podemos contar para pessoas que muitas vezes não fazem ideia de tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida? Por isso nós precisamos abrir a nossa boca e declarar todos os dias, assim como Jesus fazia. Jesus não parava para ficar fazendo confusão. Até times de futebol, tem gente que briga, torcida, tem gente que é da igreja que muitas vezes fica brigando por causa de times. Meu, não é motivo, tem que tomar cuidado, porque coisas bobas muitas vezes podem roubar. Eu vou contar uma história, mas não vou contar o santo, lógico. Uma vez eu estava num jogo de basquete aqui em Bauru, e era um jogo importante. E aí estava tendo lá o time perdeu, né? E tinha alguém da torcida do outro time que levantou uma bandeira assim, e aí comemorando. E aí todo mundo brigando, e tinha um povo querendo entrar na quadra e querendo brigar. E eu estava assim no canto, né? Eu assisto, mas sempre bem de tranquilo, de boa. Eu vejo um irmão da igreja, que já não é mais, não está mais aqui entre nós, mas assim, daquela época ele era, brigando e assim, fazendo quase que... Eu falei, gente, o que é isso? Eu fiquei parado olhando assim, é o irmão. Para quê? Para quê? Eu sei que tem momentos em que às vezes a gente fica nervoso, mas para quê roubar a paz por causa disso? Cuidado com as coisas, é bom a gente ter uma diversão, um lazer, passear com os filhos, e quem gosta, enfim, não tem problema, mas cuidado. Cuidado para isso não roubar essa paz que Deus deu. São coisas bobas, mas entenda, isso tudo pode muitas vezes trazer dentro de nós coisas que Jesus não preparou. Não, Jesus não te deu isso. Jesus não te deu esse caminho, não te deu esse exemplo. Cuidado para você não viver algo que rouba a sua paz. Cuidado com ansiedade, com sofrimento por antecipação. Cuidado de ficar muito, ai meu Deus, e amanhã como vai ser? O pastor acabou de falar da lista de orações. Eu tenho certeza que ele descansa em Deus, sabendo que Deus está cuidando daquilo. É importante, como o pastor falou, nós temos uma oração constante sobre os nossos pedidos, mas descansar e ter paz em Deus, sabendo que ele está cuidando, porque a partir do momento que você entrega, você confia, porque você sabe quem é que está cuidando da sua vida, você sabe quem é que está te guardando naquela situação. Então, como tomar muito cuidado com essa ansiedade por coisas que muitas vezes a gente não tem como controlar. O dia de amanhã, Deus já foi lá e já cuidou por você, e pode ter certeza, quando você confia, é vitória. Declare isso na sua vida todos os dias. Viva passos de fé. Porque coisas desse mundo não vão garantir essa paz. Tem gente que tem na cabeça assim que não, o dia que eu ganhar um dinheiro, assim que eu for promovido, que eu consegui, eu queria ganhar na loteria, aí eu vou ter paz. O dinheiro, muitas vezes, pode trazer uma tranquilidade numa área financeira, para você poder realizar sonhos, para você poder, às vezes, investir mais na obra, né, pastor? Dar o dízimo, né? É importante você ganhar bem, você ter recursos, como o pastor falou, é importante você prosperar, mas não é o dinheiro que vai garantir a sua paz. Porque tem pessoas que têm muito dinheiro e o que a pessoa menos tem é a paz. O dinheiro nunca vai garantir a sua paz. O casamento, a gente que fala, não, porque eu vou casar e eu vou ter paz, porque, nossa, eu encontrei uma pessoa que ela me completa. Eu preciso arrumar um marido, uma esposa, porque a partir desse momento eu sei que eu vou ter paz na minha vida. Amém. Que você seja feliz e que Deus abençoe, que você todos os dias viva o melhor de Deus na sua vida. Mas, sinceramente, você não vai encontrar a paz só no casamento. Você vai ter paz com Deus todos os dias, se você viver todos os princípios, mas não é ali que você vai encontrar a paz. Eu não sei porque vocês deram risada. Tem gente que procura a paz até... Tem um pessoal do mundo aí, né? Que tem gente que prega aí, que tem uns cigarrinhos aí diferentes, que traz paz, que dá uma brisa, né, e tal... Pode acontecer, a pessoa tem ali 5 minutos ali de anestesiar, a pessoa fica meio maluca, sai fora de si, mas aquilo é uma escravidão que pode ter certeza que um minuto muitas vezes que a pessoa fica fora de si. E depois é uma escravidão que vai levar a coisas que muitas vezes a pessoa não consegue sair. Porque o mundo muitas vezes prega essas mentiras, prega esses falsos conceitos. E nós vemos muita gente se perdendo. Porque eu fumo aquele cigarro e eu sei que, nossa, ali eu fico na paz, eu fico tranquilo, eu relaxo. Gente, todos sabem o quanto isso é a porta de tantos males que tem escravizado esse mundo. E, infelizmente, existe uma ideia que está sendo... E isso é real, hein? Liberação de drogas, aí tem toda uma política hoje. O Deus desse mundo está se movimentando para que tudo isso entre nas casas das pessoas, esses princípios. Não, porque isso é medicinal. Não, porque isso é... Gente, isso é a mentira do inferno, do diabo, que nós precisamos combater todos os dias através da palavra. Aleluia. Saber que a paz vem de Deus. Boas notícias, presentes, tudo isso é muito bom num certo momento, traz uma paz momentânea, traz uma alegria momentânea, mas tudo isso é muito frágil, porque no nosso dia a dia, essas coisas elas se vão através do primeiro problema que acontece. Por isso nós temos que tomar cuidado em não colocar a nossa fé e a nossa esperança em coisas desse mundo. Aleluia. Ele nos avisou, como eu falei mais no começo da nossa ministração, em João 16,33 diz, tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Por isso que eu disse, a paz tem que ser nele, em Jesus, a paz em Deus. Porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos avisou, nos precaveu, para que nós não confiássemos nas coisas desse mundo. Para que nós não ficássemos com expectativa nas coisas desse mundo, mas sim naquilo que ele preparou para nós. E ele é o nosso maior exemplo. Qual é essa paz que Jesus nos deu? Qual é essa paz que ele nos presenteou? Qual é o modelo dessa paz? Qual é o padrão dessa paz? Se nós, como eu falei, olharmos para a vida de Jesus, se nós pararmos e analisarmos cada situação em que ele foi exposto, claro que na Bíblia nós temos algumas passagens que refletem isso, mas eu tenho certeza que a história de Jesus poderia estar escrito em 2, 3 vezes o tamanho do que tem aqui na Bíblia, de tanto que eu tenho certeza de milagres e situações que ele passou. Mas se a gente parar para analisar algumas que eu citei aqui, quando nós olhamos como ele se comportou, nós começamos a entender o que é que Deus espera de nós nesses momentos. Jesus, em meio à tempestade, em um barco revirando para todo lado, todo mundo desesperado, todo mundo correndo para lá e para cá, nós vamos morrer, e raios, trovões, e ondas vindo, e água entrando, e o barco já querendo afundar, ele dormia. Jesus descansava. Jesus tinha cumprido todo o seu ministério de um lado, e a palavra diz que ele se separou, e ele foi orar, e depois ele foi para o barco, e a palavra de Deus diz, passamos para outro lado, e ele dormiu e descansou, independente de tudo que estava acontecendo à sua volta, ele continuava dormindo. Essa é a paz que ele tem preparada para nós, a paz que nós nos deitamos e dormimos, mesmo diante de todos os problemas, mesmo diante de todas as pressões, mesmo diante de tudo aquilo que muitas vezes quer tirar e nos jogar de um lado para o outro. Nós dormimos, porque a Bíblia diz que em paz nos deitamos e logo dormimos. Insônia não pode fazer parte da nossa vida. Ansiedade não pode. Essa escravidão dos dias atuais não pode. Nós temos que deitar no nosso travesseiro, em paz, respirando, tranquilo, sabendo que ele está cuidando de nós, e dormir assim como ele dormia. Nós vemos ali os discípulos, mas mestre, você não se importa que nós vamos morrer aqui, você dormindo. Às vezes as pessoas querem mesmo que você também se abale. As pessoas estavam com, onde já se viu você dormir desse jeito, no meio de tanta coisa ruim que está acontecendo na sua vida? Você vai dizer, eu sei quem cuida de mim, eu sei quem é que me deu a vitória, eu sei quem é que me guarda, eu sei em quem eu confio, eu sei que enquanto eu durmo, ele está cuidando de mim. Porque a palavra de Deus diz isso e não me garante que enquanto eu durmo, Deus cuida dos seus e cuida dos seus problemas. Coisas são resolvidas no mundo espiritual enquanto você dorme e descansa nele. Aleluia! Essa é uma promessa, meu irmão. Esse é um exemplo. Essa é a paz de Deus que Jesus preparou para nós. Outro exemplo, Jesus andando com Jairo, indo lá para ver a filha dele, para a mulher, e é curada, e todas aquelas pessoas, aquele movimento, e aí chegam os servos, todo mundo, ai não, deixa o mestre, sua filha morreu. E meus irmãos, desculpa, mas é difícil confundir uma pessoa que morreu. Provavelmente a menina estava lá desfalecida mesmo. Enfim, eles viram ali uma realidade. Jesus vira para Jairo e fala, calma, Jairo. Crê somente. Jesus não ficou, ai, é, e puxa vida, olha, se a gente não tivesse parado aqui para atender a mulher, olha só, ai, meu Deus do céu. Ô, Jairo, desculpa, Jairo, nossa, que pena. Poderia ter dado tempo, né? Puxa, não, crê somente. Tem hora que nós temos que dar uma palavra, por mais que as pessoas chegam falando, não tem mais jeito, calma. Às vezes, pode ser que naquele jeito, daquela forma, como estava sendo planejado, não aconteça, mas existe uma forma diferente e que Deus vai agir para poder fazer o milagre acontecer. Tanto foi que quando Jesus chegou lá, sabia que tinha um ambiente totalmente contrário. E ele fala, saiam todos, fica aqui comigo só, mesmo dos discípulos, Pedro, Tiago e João, porque ele sabia que ele precisava de pessoas ali que pegassem junto na fé dele. Porque ele sabia que ele precisava, ele não podia perder a paz de que ele sabia que ele ia curar aquela menina, que ele ia ressuscitar aquela menina, que ele ia trazer aquela menina de volta à vida. E a palavra de Deus diz que um grande milagre aconteceu ali naquele dia. Essa é a paz de Deus que Jesus prometeu para você. Essa é a paz de Deus que ele deu para nós. Esse é o presente que ele deu para nós. Aleluia. Jesus, toda vez que era acusado com coisas falando que ele era, que ele estava indo contra a palavra de Deus, que ele estava indo contra as leis de Moisés, que ele era um herege, enfim, que ele estava mentindo quando dizia que era filho de Deus, ele nunca se abalou com essas acusações. Ele respondia pela palavra, ele respondia com amor, ele nunca entrou em briga, em confusão, gritando, brigando e xingando para poder se defender de todas as acusações. Ele tinha a paz de saber quem ele era em Deus e ele não precisava provar nada para ninguém. A vida dele falava mais do que as palavras dele. Essa é a paz que Deus nos deu também. Quando você for acusado, e a palavra de Deus diz que nós seríamos perseguidos como ele foi também. Entenda, existe Deus na nossa vida. Nós temos que respirar fundo e entender que nós temos que ter a paz e a consciência de nós tentarmos viver o melhor para que possamos ter um bom testemunho nesse mundo. Mas quando vierem falsas acusações, haja como Jesus, fale pela palavra, viva pela palavra e ande como Jesus andou. Olhe para a vida dele, sabendo que essa é a vida que Deus preparou para você. Também na ressurreição de Lázaro, aleluia, nós precisamos, também quando ele chegou lá, as pessoas falavam, deixa lá 3 dias já, não mexe nessa pedra, a hora que você abrir, vai, nossa, ninguém vai aguentar ficar aqui, já cheira mal. Ele não parou, ele tinha um foco, ele sabia o que ele estava fazendo ali. Entenda, tenha um propósito firme na sua vida, meu irmão. Ore a Deus e cumpra o seu chamado e vá em frente. Não pare, saiba que Deus está com você, mesmo quando as palavras quiserem muitas vezes tirar. Coloque um fone de ouvido e vá em frente. Caminhe pelos caminhos que Deus preparou para você, porque Deus vai realizar grandes obras através da sua vida. Aleluia, Jesus sempre se retirava para orar, sempre ele buscava Deus em oração, ele tinha um momento em secreto, mesmo sendo filho de Deus, mesmo tendo a comunhão com Deus, mesmo sabendo que Deus estava com ele todos os dias, ele tinha essa necessidade de orar, de poder buscar o Pai, de poder, sabe, ter um tempo com Deus em paz. Aleluia, nós precisamos ter esse momento também no nosso dia a dia. Sabe, saber separar um tempo, porque às vezes as coisas desse mundo são muito loucas, elas querem muitas vezes fazer com que tudo seja muito correndo, muito doido, muita loucura, sabe, não dá tempo mais para nada, a hora que você vê já acabou o dia, precisamos separar, se o próprio Filho de Deus, se aquele que tinha o poder e a majestade na vida dele, tirava esse tempo para orar, quem somos nós para não fazermos isso? Precisamos, na nossa rotina diária, separar um tempo de oração, um tempo de consagração, um tempo de ouvir e buscar mais a Deus. Porque era através desses princípios que Jesus mantinha a sua paz, que Jesus vivia a sua paz. E essa é a paz de Deus que ele preparou para nós. E saber que o medo não pode fazer parte das nossas vidas, como eu falei. 2 Timóteo 1,7 diz, porque o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Aleluia, existe um Espírito Santo dentro de nós que quando ele entra, o medo tem que sair. Nós temos que ser, meus irmãos, o povo da fé, o povo da coragem, o povo que declara, o povo que anda, sabe, todos os dias, sabendo, como eu falei mais cedo, em quem nós confiamos, sabendo que essa paz, quando ela entra, nós temos também a coragem, o poder, a força que vem de Deus, para que nós possamos todos os dias tomar posse dessa herança e sabemos que nós somos filhos de Deus, feitos por Ele, aleluia, para cumprir as obras dEle, para viver a plenitude daquilo que Ele preparou para nós. Temos que tomar posse dessas verdades, desses princípios, todos os dias, e viver como Jesus viveu. E eu citei aqui algumas passagens, como eu falei, mas se a gente parar para analisar, quantas coisas que Jesus fez o inverso daquilo que se esperava muitas vezes dEle. Entenda, meu irmão, tem coisa que você não vai entender. Tem coisa que na sua mentalidade você vai dizer, não, isso não tem jeito, essa situação, ela, infelizmente, eu já sei que não tem mais salvação. Às vezes você recebe um diagnóstico e aquilo vem uma doença, vem uma enfermidade, vem um diagnóstico que na hora que você olha, você fala, peraí, deixa eu entender melhor isso aqui. Ao invés de você pegar, deixa eu entender melhor, e vir para a palavra, e ver tudo que Jesus... todas as obras que Jesus fez, todos os milagres, todas as curas que Jesus realizou, tantas coisas impossíveis, tantos mortos que foram ressuscitados. Ao invés de você buscar, você pega e vai para o Google para ver o que é aquela doença, qual é o motivo daquela doença, qual é a cura, qual é o tratamento, como é que aquela doença pode ser tratada. Espera aí, deixa eu ver. Meu Deus do céu, não tem mais jeito. Nossa, aqui está falando que não tem cura. Aqui está falando que mesmo que eu faça um tratamento, não. Eu vou ter que viver com isso até o final da minha vida. Meu Deus do céu. Peraí, nossa, quantas... Ixi, depois pode dar mais problema ainda. Meu Pai do céu. E aquilo vai entrando medo, vai entrando angústia, vai entrando tribulação, vai entrando tudo aquilo que Jesus não te deu. Mas você está se alimentando daquilo. Precisamos vigiar. Não é negar os fatos, mas sair correndo, gritando, desesperado, agoniado, quando recebe uma má notícia, não vai tornar ela diferente. Na verdade, vai te deixar pior para poder enfrentar aquilo. Os filhos de Deus, aqueles que receberam essa paz de Jesus, são aqueles que quando recebem uma má notícia, Deus está comigo, eu tenho certeza que Ele vai me ajudar. Aleluia, eu sei em quem tenho crido, sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso, do que eu sei, do que eu creio. Eu sei que Ele é o Deus do impossível. Se a ciência humana está dizendo que é impossível, Deus é o Deus do impossível. Aleluia, você sabe que você está crendo. Ah, mas e se eu morrer? E agora como é que vai ser, meu irmão? A morte para o crente é uma promoção. Nós não vamos morrer cedo, nós vamos viver a plenitude do que Deus colocou para realizar todas as obras. Mas e se acontecer? E se acontecer? Nós temos que ter a consciência da vida eterna. Nós temos que ter a consciência de que existe uma glória maior. Nós temos que ter consciência de que nada é só esse mundo aqui. Porque senão nós seríamos os mais infelizes dos homens. Olha esse mundo. Então o medo da morte não pode fazer parte da nossa vida. Nós vivemos um período de pandemia em que a maior agonia de todo mundo era o medo de morrer. Não podia ser. Nós tínhamos que tomar cuidado, sim. Nunca ser inconsequentes, nunca viver de uma forma arriscada. Não é isso que eu estou falando. Mas saber que Deus está cuidando de nós todos os dias. E que qualquer coisa que acontecesse, nós estamos felizes com Cristo. Ressuscitados com Ele. Então temos que tomar cuidado com essas coisas nesses momentos. Sabe, entender que muitas vezes quando vem uma notícia de uma dívida ou de um problema, de uma necessidade de um recurso, Deus é o nosso provedor, Deus é aquele que nos garante que nada vai nos faltar, que nenhum mal nos sucederá, que Ele vai nos guardar de toda vergonha, Ele vai nos preparar uma mesa, um banquete diante dos nossos inimigos. Nós temos que crer nessa palavra todos os dias e viver essa paz que vem de Deus. Eu queria que você ficasse de pé, eu já queria convidar o louvor para subir. Nós já estamos terminando, só queria finalizar dentro daquilo que eu falei durante a ministração, que é essa promessa que nós precisamos tomar posse todos os dias. Eu queria ler um último versículo, se você puder abrir comigo, Romanos capítulo 8. versículo 15. Aleluia. Só para nós finalizarmos esse momento da palavra, para nós firmarmos os nossos princípios, a nossa fé nessa palavra. Romanos capítulo 8, versículo 15 diz assim. Aleluia. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Aleluia. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Aleluia! Existe uma glória maior, meu irmão. Existe uma vida maior. Existe um tempo, uma vida eterna que Jesus conquistou para nós na cruz. E está pago. E nós temos que tomar posse disso todos os dias. E viver consciente desse presente. Consciente desse tesouro. Consciente dessa paz que vem de Deus, essa paz que nos preenche, sabendo em que nós temos crido, sabemos de quem nós somos filhos. Aleluia, essa palavra veio hoje, meu irmão, para que você possa saber que aquilo que você está enfrentando, que aquele problema que você está passando, ele é muito pequeno diante de toda essa glória que Deus preparou para nós. E que nós precisamos todos os dias declarar isso na nossa vida, para vivermos todos os dias o melhor de Deus. Vivermos dentro da paz e da segurança que é estarmos em Cristo. Quando nós nos afastamos disso, nós estamos, infelizmente, confiando nas coisas desse mundo e sabendo que lá no mundo nós nunca vamos ter essa paz que nos preenche. É um vazio que nunca é preenchido, a não ser que seja com a presença de Deus, a presença de Jesus. E o Espírito Santo é Ele que nos fortalece, é Ele que nos preenche, é Ele que todos os dias nos dá a garantia de uma vida plena, aleluia, segura. Glória a Deus, como é bom nós podemos saber dessas palavras. Meus irmãos, toma posse disso nessa noite. Aquele que muitas vezes não está conseguindo viver em paz, não está conseguindo dormir, muitas vezes não, está se abalando com as más notícias, mande essa palavra, leve essa palavra, leve esses princípios, porque nós precisamos que essa palavra, declarar que essa palavra é verdade. Essa palavra ela não mente, essa palavra é poderosa, ela cumpre os seus propósitos, aleluia. Existe poder liberado a nós, todos os dias, e nós podemos viver ele. Todos os dias da nossa vida. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa noite, Pai. Eu te agradeço, Pai, por esse momento dessa palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor sabe que quando o Senhor colocou no meu coração, como ela tratou, Pai, em coisas que eu preciso todos os dias crescer, todos os dias confiar. Mas eu também creio, Senhor, que o Senhor me usou nessa noite para alcançar corações que também estavam precisando ouvir essa palavra. Confiar em Ti, Pai. Saber, Pai, que existe uma paz que Jesus nos deu de presente. É a paz de Jesus, a paz de Cristo, a paz daquele que nos amou, a paz daquele que se fez sacrifício, que morreu na cruz, que pagou um preço. Aleluia. Foi um preço de sangue, foi um preço que nenhum homem poderia fazer por nós. Aleluia. Ele se fez maldição para nos dar a sua herança, para nos dar o poder da vida. Tudo aquilo que Ele fez, os grandes milagres, opera em nós, através do poder do Espírito Santo que opera em nós. Jesus nos liberou e nos concedeu a missão de podermos falar dessa palavra, de podermos declarar isso na vida das pessoas. Pai, eu oro, Senhor, para aqui nessa noite, que vidas sejam salvas e curadas, Pai, que respostas sejam dadas, que portas sejam abertas, Pai, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, Senhor, seja abundante nos corações, e que a alegria do Senhor, Pai, venha renovar, Pai, venha lançar fora toda a tristeza, Pai, todo choro, Senhor, toda angústia, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos essa palavra alcançando solos, corações, Pai, que estejam precisando e que ela venha produzir muitos frutos, Senhor, e que eles possam testemunhar, Senhor, aleluia, nesse mundo, uma alegria sobrenatural, Pai, que as pessoas não possam não entender, mas elas possam ver que é a manifestação de Deus em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós declaramos e nós sabemos, Senhor, em quem nós temos crido. Muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esses princípios, muito obrigado por essas verdades que o Senhor tem nos dado, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Aleluia, amém, Pai.